Às vezes eu digo alguma coisa que se aproveita e eu ponho na internet como podcast. Eu tenho um podcast chamado Autismo Brasil. Vocês acessam. Tem uma. Me empresta um bichinho desse aqui. Vocês acessam em podcast.autismobrasil.org. Bom, gente, meu nome é Alexandre, sou psicólogo e trabalho com autismo há mais ou menos 23 anos. Mais ou menos não, 23 anos e um mês. Foi em outubro, dia 12 de outubro, que a gente começou na Casa da Esperança. A Casa da Esperança é uma organização que atende pessoas com autismo no ciclo da vida, em todas as idades e todas as faixas do espectro. Alguns de vocês, alguns estudantes da Unifor já tiveram a oportunidade de estagiar conosco, alguns trabalham conosco, são profissionais hoje. A gente está sempre recebendo estagiários, e principalmente no último ano, porque a nossa perspectiva é de retribuir trabalho com emprego, na possibilidade da gente contratar, da pessoa se harmonizar com o que a gente faz lá. Então, assim, o professor Bruno me convidou, através de um aluno dele que é meu amigo, para falar um pouquinho sobre a clínica do autismo, principalmente na infância, porque essa é a cadeira de psicoterapia infantil, né? E, assim, eu comecei a atender crianças há menos tempo do que o que eu atendo autismo. Eu sempre tive dificuldade de separar a brincadeira de trabalho quando eu estou com crianças. Eu gosto de crianças, sempre gostei. Só que é muito diferente você estruturar um setting, iniciar a interação e prender a atenção da criança, iniciar vínculo com a criança. É muito diferente fazer isso com um adulto. Porque com um adulto a gente usa principalmente a fala. E com a criança a gente tem que usar diversos outros recursos. Às vezes brinquedos, às vezes eu uso principalmente recursos tecnológicos. Principalmente a minha população é muito afeita a lidar com coisa tecnológica. Tem menino com autismo que maneja os eletrodomésticos, o computador, o tablet, o smartphone melhor do que os pais, né? Isso é muito frequente. Então é uma via pela qual a gente entra, né? Mas o equipamento mais caro que eu uso, que a gente importou dos Estados Unidos, chama-se balão de encher. É o primeiro equipamento que eu uso quando a criança entra dentro da sala, né? Por quê? Porque normalmente uma criança autista, eu não sei se vocês estão familiarizados com o próprio conceito de autismo, o que é e como se manifesta. Vocês conhecem o autismo? Já ouviram falar? Já leram alguma coisa a respeito? Então, para nós, principalmente, o autismo é uma refratibilidade social. Quando a gente nasce, se você não for autista, você tem uma atração natural pelo estímulo social. Skinner chamava de reforço natural, estímulo social, tal como água e comida. A gente precisa, na hora que nasce, sair procurando, né? Numa criança autista, essa preferência pelo estímulo social, ela é atenuada. Nós temos também interesse em tudo que se movimenta. Por exemplo, na hora que a gente nasce, abre os olhinhos e vê alguma coisa passando, se movimentando na nossa frente, a gente tende a acompanhar com os olhos. Mas a gente vai se fixar naqueles elementos do ambiente que são humanos, certo? E uma pessoa autista vai se fixar menos nesses elementos ou não vai se fixar nesses elementos em absoluto, certo? Depende aí do grau de autismo. Tá? Então, o grande desafio quando a criança entra no seu consultório é capturar o olhar dela. É o primeiro, na verdade, certo? E é um desafio importante porque uma vez que a criança te toma como referência, aí fica mais fácil depois para você modelar o comportamento dela. Porque ela vai ver você fazendo e vai fazer junto. Essa coisa de ver fazendo e fazer, comportamento de imitar, ele é regulado pelo sistema neurônios espelho, que provavelmente está comprometido nas pessoas com autismo. Nós não temos prova direta disso, mas nós temos evidências disso quando a gente vai para a clínica experimental. Você vê que crianças tendem a fazer o que a gente faz com mais frequência, crianças que não têm autismo, e crianças com autismo tendem a ter um gestuário, uma melodia corporal, um movimento todo próprio e absolutamente não modelado por ninguém. Na verdade, se você vê um autista no Japão, vê outro na África, outro na Espanha e outro no Brasil, você vai ver todos eles fazem movimentos muito semelhantes, se movem de forma semelhante, exploram o ambiente de maneira semelhante. Embora os autistas variem enormemente quanto ao que eles podem ou não podem fazer. Mas a sua intervenção no começo da vida dessa criança vai ser um fator decisivo no que ele vai ou não fazer depois. Porque a principal tarefa é você conseguir realizar um vínculo significativo com essa criança. E é aí que entra a bola de encher. A bola de encher, ela tem duas propriedades que eu acho legais. Uma delas é que quando eu estou enchendo, ela fica logo de trás dos meus olhos. E aí, inicialmente, ele olha para a bola de encher e, por acidente, o olhar dele bate no meu. E aí eu tenho como fazer alguma marmota para fixar o olhar dele no meu. Arregá-lo, falo de maneira meio estereotipada, como se eu fosse um apresentador de televisão, para chamar a atenção da criança para o meu comportamento, certo? Às vezes eu consigo, às vezes não. É como eu disse, depende do grau com que a criança ignora os estímulos sociais. Olá, tudo bem? Aí, quando eu consigo chamar a atenção para mim, quando a criança consegue perceber que eu estou lá e estou em função dela, aí eu começo a trabalhar. Eu começo a trabalhar soltando o balão cheio. Ele vai esvoaçar pela sala. Aí que entra a segunda propriedade do balão, que eu acho fantástica, e que ela termina sendo um paradigma para você se aproximar de qualquer pessoa com autismo, na verdade, de qualquer cliente que você tenha, tá certo? Mas principalmente pessoas com autismo, porque a gente ouve muito de pessoas que trabalham com autismo, assim, eu estou fazendo isso para aumentar a independência dessa criança. Só que na medida em que a criança fica mais e mais independente, ela fica menos e menos social também. Ela não precisa mais das outras pessoas para fazer as coisas. Em vez de ela pedir água, ela vai pegar água. Em vez de ela pedir um brinquedo, ela vai pegar o brinquedo. E normalmente, quando ela consegue driblar completamente o fator humano, ela vai ter uma relação com esse brinquedo absolutamente desumanizada. Ela não vai usar o brinquedo para fazer de conta, ela vai usar o brinquedo para girar a rodinha, para se estimular. Isso acontece por causa da desmodulação sensorial. Não vou falar agora. Vou falar primeiro da prática, tá? E depois eu falo um pouquinho do que a gente embasa, como a gente embasa isso. Então, assim, solta o balão a esvoaçar pela sala, significa que a criança imediatamente é capturada por um estímulo físico que é altamente atrativo também, para todos. Movimento. O olhar tende a acompanhar o movimento. Então, ele tende a saber para onde foi o balão, rapidamente, certo? Quando ele faz isso, ele quer repetir a dose, porque é divertido. Dá uma sensação de prazer ver o balão esvoaçando pelo ambiente. Naturalmente, que se a criança tiver medo de balão, porque ela tem hipersensibilidade auditiva, melou o uso do balão. Aí você vai num outro tipo de estímulo. Eu uso, por exemplo, às vezes, bolinha de sabão. Faz um efeito semelhante. O que tem em comum entre a bolinha de sabão e o balão? Os dois apresentam um estímulo visual interessante, sendo que a bolinha de sabão não estoura fazendo barulho. E os dois proporcionam à criança um estímulo que ela não tem condição de reproduzir por si mesma. Então, eu estou fisgando a criança pela... precisamente onde é que ela é dependente. Porque é aí que eu quero entrar. Eu quero entrar sendo ponte para o que a criança quer. Porque eu sendo ponte para o que ela quer, é mais fácil eu conseguir algo dela simplesmente pedindo. Certo? Então, assim, isso é impressionante. Porque às vezes você fica, mas como é que eu faço para o fulano voltar a frequentar a escola? Se eu tenho uma relação significativa com o meu paciente, eu simplesmente digo, vamos tentar? Eu vou estar lá. E aí ele vai se sentir seguro por eu estar lá e ele vai tentar simplesmente porque eu pedi, certo? Então, esse é o movimento que eu faço. Com as bolinhas de sabão, semelhante. Eu sopro, geralmente ela não tem a mesma coordenação para soprar, para produzir bolhas de sabão do jeito que eu produzo. Ela não faz as marmotas que eu faço, que é muito mais divertido eu fazendo do que ela, tá certo? Então, eu tenho mil maneiras de usar bolinha de sabão e de usar balão de encher, que uma criança, na hora que chega, imediatamente fica fascinada, né? Quando não é nenhuma coisa nem outra, é algum joguinho no iPad, que seja um pouco mais complicado do que o que a criança sabe fazer, de modo que eu precise ajudar, certo? Então, esse passo inicial vai vincular a criança a mim por uma relação de ajuda. Ela precisa do meu serviço para soltar o balão, para soprar a bolinha ou para passar de fase no joguinho, que é um pouquinho mais complicado do que ela sabia. Fique à vontade. E sim, fique à vontade. Eu adoro esse caos.
Na verdade, já teve a pancada aí, para mais essa. Diz que importou o balão, né? E essa tecnologia, essa técnica?
A técnica foi importada, né? O balão não. A técnica foi. Um curso que a gente fez em 2005 com Amy Laurent. Amy Laurent não. Amy Laurent é em Nevada, mas é um esforço de vários terapeutas americanos, de vários estados, na construção de uma abordagem que contemple as principais necessidades das pessoas com autismo. Eles fazem pesquisas desde os anos 70 com várias... Digo já o que é. Não, também, mas não só. Eles fazem pesquisas desde os anos 70 com várias abordagens. ABA, Floor Time, que mais que tem? Tem um bocado de nome de sopinha de letras. Floor Time, tem o Sunrise, tem uma série de métodos que o americano gosta de empacotar e vender. E eu acho isso muito complicado, eu vim te dizendo no WhatsApp, né? Por que eu acho complicado? Porque uma vez que a ABA vira solução para o autismo e vira um método que a gente empacota e vende, aí fica uma coisa muito padronizada e eu não tenho como garantir o terapeuta por trás do rótulo. É difícil fazer isso. Eu acho que o terapeuta tem que ser capaz não só de aprender uma técnica para aplicar com o seu paciente, ele tem que ser capaz de interagir com o paciente e com a família do paciente de modo a ganhar confiança. Esse é o pulo do gato. E se eu coloco um aba na minha frente ou na placa do meu consultório, eu atraio as pessoas por causa do aba. Primeiro que eu restrinjo, ninguém olha para o aba, tem gente que detesta isso. E eu consigo entender por quê. Porque quando você padroniza, inclusive pessoas que são da abordagem de análise do comportamento não curtem muito. Porque quando você padroniza, você começa a vender aba, como se estivesse vendendo banana, né? Dois, você tende a acreditar que aquilo cura autismo, que é como se você pegasse uma criança que tivesse um repertório, aí você compara ela com uma criança da mesma idade, tá? Nível de desenvolvimento, vários comportamentos estão ali presentes na criança, mas não estão na criança com autismo. Então, vamos construir um currículo para alcançar aquela criança do mesmo nível de desenvolvimento. Daí, vamos ensinar isso daí. Como? De que maneira? Usando reforçamento arbitrário, principalmente, porque as crianças com autismo, é muito difícil saber o que é que reforça. À primeira vista, de maneira genérica. Só é possível saber o que é que reforça uma pessoa se você interagir com ela, se você perguntar a ela. Se você fizer trial and error, tentativa e erro. Tenta uma coisa, não dá certo, tenta outra, não dá certo, tenta outra. Numa sessão dá para você tentar umas 3, 4, 5 para ver se você tiver algumas ferramentas à disposição. Porque trabalhar com criança não é só os couro, não. Você tem que ter material, né? Para poder estar, tem que ter material. Então testa uma coisa, testa outra, até você conseguir fisgar, né? Eu acho que o fundamental é eu conseguir ser significativo para aquela criança. A tarefa é o segundo passo.
Que é o que a gente diria, você como uma variável motivacional.
Eu sou a principal variável.
Como que vai tornar a coisa
reforçadora. Exato. Aí, isso aí já afasta um bocado de coisa. Afasta, por exemplo, terapia aversiva. Não sei quem foi o idiota que teve a ideia de botar o nome de terapia nisso daí, né? Então, terapia aversiva era usada nos anos 70 por gente como o Ivar Lovas mesmo. Usou chão eletrificado, por exemplo. A criança vinha se batendo. Aí o sujeito tem o seguinte raciocínio. Isso aqui é comportamento inadequado, certo? Geralmente, esse tipo de comportamento tem a ver com a tensão social. Então, eu tiro a tensão social e o comportamento tende a subir de intensidade, fica num platô e aí vai caindo. Se eu não reforçar, e vai a zero. Que esse é o modelo clássico da extinção. Se eu não reforçar. Esse aqui é o erro da Esse aqui é precisamente o erro da avaliação funcional, certo? Porque nessa avaliação funcional aqui, o que controla o comportamento está fora. E os comportamentos mais bizarros dos autistas não são controlados pelo ambiente social. Eles são controlados por estados internos, que são mais difíceis de mapear porque a criança tem desmodulação sensorial.
Essa desmodulação?
Tem. Inclusive, é muito difícil. Mas aí é que, na verdade, não é que leva ao autismo, né? Porque, assim, na verdade, é um dos fatores. É um dos fatores. Porque quando eu falei ele ser refratário ao estímulo social, esqueci da palavra. Ele ser refratário ao estímulo social, esse é o fator principal. Agora, se eu adiciono a isso uma desmodulação sensorial, aí, na própria constituição do sujeito, quando ele vai aprendendo a ser quem ele é, mexendo com o ambiente dele ali, ele vai se estruturando de outra maneira. Usei três palavras do léxico lacaniano, me lasquei agora. Mas, enfim, é isso, é porque você me lembrou. Enfim, a desmodulação sensorial, ela pode acontecer nos vários sentidos que a gente tem, que a gente já sabe nessa altura do curso que não são só cinco, né? A propriocepção é muito comum e é estranho o comportamento produzido por uma desmodulação sensorial proprioceptiva. Às vezes uma criança quer entrar debaixo da mesa, às vezes ela quer ficar num lugar apertado, às vezes ela quer ficar todo tempo dentro da piscina ou no chuveiro, às vezes ela gosta, quer dizer, esse tipo de coisa dá a sensação de que o mundo está caindo em cima dela e dá uma sensação de continência sensorial, de que a sensação do corpo dela não extrapola os limites da pele, tá? Que é muito comum. A criança está aqui brincando, subitamente ela perde a sensibilidade dos membros superiores ou inferiores. E uma maneira muito eficiente de substituir um sentido pelo outro é se estapear. Se você fizer isso, você vai sentir seu braço de uma outra maneira, diferente da propriocepção, que é mais sutil. Mas se você não tem a propriocepção, a dor serve para você demarcar seu corpo. Como é que você pega uma criança que está se batendo e põe ela num lugar que tem um chão eletrificado? Toda vida que ela bate, eu aperto um botão. Ela toma um choque, tá? E ela já tem problema de desmodulação sensorial. Eu posso produzir um desamparo aprendido na criança. Mas não... Eu não vou estar. Se eu produzir desamparo aprendido, para mim ela está curada, porque ele fica ali, ó, com baixa iniciativa, tá? Achato o gradiente de variação do comportamento dela, ela não se comporta. Exatamente. Ela não se bate, mas também ela não usa os braços para porra nenhuma. Né? Então, é por isso que, assim, eu sou radicalmente contra terapia aversiva, qualquer incursão pela terapia aversiva, e eu participei de grupos ligados a direitos humanos que investigavam e expunham situações onde a criança sofria esse tipo de abuso. Ultimamente eu não tenho ouvido mais falar disso, a gente fez um trabalho bem eficiente, mas na primeira década desse século eu acompanhei vários casos cabeludos de crianças que, inclusive, nesse século, como diretor técnico da ABRA, Associação Brasileira de Autismo, eu visitei uma escola em interior de São Paulo, Ribeirão Preto, que tinha um banheiro desativado que era usado como time out. Time out era o seguinte: a criança dava um tapa na cabeça, você tirava ela do convívio social, colocava no banheiro, amarrava e espirrava boldo com vinagre na boca dela.
Time out.
Out. Totally out.
Não, e tem vezes que o animal não zera a consciência.
Óbvio que não gera, não zera. O fato de você ir lá e tirar a criança, você é uma contingência viva. Como é que você. Você não se move fora das contingências. Não se move a não ser que esteja morto. Quer dizer, aí você não se move em absoluto, fala. Time out é assim: você está dormindo, por favor, fica ali fora um pouquinho, quando terminar.
Saia da contingência.
Que aí quando você estiver acordada, você volta. Mas aí eu estou punindo ela, porque de fato, eu não sei se ela está dormindo, ela só está numa posição assim que a gente costuma dormir quando fica. Mas, bom, é uma interpretação minha. E o fato de eu pedir ela para sair é uma contingência. Como ela reage a essa contingência vai variar, de acordo com a história de reforçamento dela, genética, tudo que a gente imaginar aí que tem.
Você sai da contingência na caixa?
Para cair aonde? Sair da contingência.
É fácil, o que é que eles fazem, geralmente? Apagam todas as luzes, o animal fica no escuro, desativa todo o
terreno. Isso não é contingência não, pô?
Pois é. Aí você imagina você dizer que vai fazer um time-out, você tirar a criança da sala, ou na caixa.
É, se você enxergar a sala como uma caixa de esquina, você tá ferrado. Começou errado, né? Começou errado. Então, assim, eu tenho que enxergar aquilo como uma relação humana, tal como é, tá? Eu deixo o psicologês, o behaviorês, como ferramenta. Ele não te define, não é tua religião. É uma ferramenta para você planejar estratégias clínicas. O behaviorismo não é tua religião, é uma ferramenta de linguagem para você operar, para você tomar decisões clínicas. Então, por isso que eu acho meio... Posso falar livremente, né?
Pode,
só tem adulto aqui. Eu acho meio foda. Não vou falar mal de ninguém, mas eu acho meio foda você pegar e dizer assim: yes, nós temos aba, certo? A banana, né? Yes, nós temos aba, tá? Aí o que é aba? É uma série de passos altamente prescritivos, dizendo o que o professor deve e não deve fazer em função do autismo, tá? Ele deve falar pouco, ele não deve usar mais de um nome para se referir a um objeto, para a criança não se confundir, tá? A criança, ela pode até nem ser punida no aba, hoje já não é. Mas ela tem reforço positivo quando ela acerta. Então tem um certo e tem um errado. Tem um comportamento certo, tem um comportamento que eu espero e tem um erro que a criança comete. Eu acho isso aqui muito restritivo, sinceramente. Prefiro olhar para a criança, ver o que ela está fazendo e construir a partir do que eu estou vendo. E aí eu uso um bocado de técnica. Eu uso reforçamento, como é que chama? Por aproximação sucessiva, né? Como essa história do balão, como é que ela termina? Eu comecei e não terminei. Ela termina da seguinte maneira: o que é que eu quero? Qual é o comportamento que eu quero? Eu quero que a criança me peça, seja com gestos, seja com a fala, para eu soprar o balão para ela.
É que esse é o princípio do mando, né?
Sim.
Quer dizer, você coloca como operação motivadora, né?
Isso.
Você coloca o estado motivacional para que você seja a forma dele alcançar algo que ele prefere, gosta.
É, exatamente.
E aí ele vai emitir um mando, que não necessariamente é vocal, né?
Às vezes é mando, às vezes é tato. Mas eu estou lá para compartilhar atenção com ele, né? Então, uma criança chega e não olha nem para mim, sai pegando nas minhas coisas sem nem me pedir licença, né? Depois de eu ter protegido as mais sensíveis, que eu sei que eu vou quebrar, eu deixo ela fazer o comportamento natural dela sem nenhuma restrição inicialmente, tá? Eu faço alguma dessas paradinhas que eu descrevi aqui, porque o meu objetivo é fisgar a atenção da criança para mim. Quando eu fisgo, aí ela tenta, de alguma maneira, me pedir para eu fazer de novo. Algumas tentam fazer sozinhas e não conseguem. Às vezes, tem um pai presente à sessão. Tem gente que acha isso um escândalo. Eu não acho. Eu uso o pai como uma outra contingência. Então, essencialmente, ser psicoterapeuta, em termos comportamentais, é modelar. É modificar contingências para modificar comportamento. Você é contingência, óbvio. Se você se excluir da equação, aí você começa a tratar os outros como se você fosse o cientista e todo mundo fosse os animais do Animal Planet, né? Você sai tomando notas daquilo. Mas você é um animal também. Você está lá no meio do documentário. Você tem que se tomar em consideração. O que você disse, teve um impacto. Então, é muito complicado chamar uma criança de agressiva porque ela te deu um tabefe. Primeira pergunta é aquela que o delegado faz para a mulher quando apanha. O que, que você fez? É horrível essa pergunta. Mas, é horrível. Mas, alguma coisa produziu essa situação do menino vir e tacar a mão na sua cara. E o que foi? Qual é o antecedente disso? Né? Qual a consequência depois que ele fizer? O que, que ele espera que aconteça? O que, que acontecia antes com ele, quando ele fazia isso em casa? Se ele tentou me bater. Claro que eu não vou deixar ele me acertar, né? Que a primeira modificação de contingência é essa. Ele tenta me bater e não consegue. Ele tenta ter uma... Porque ele obtém uma resposta também quando ele me bate. Vem pra cima de mim, me bate. Ou eu seguro e faço uma contenção. Ou então eu dou um carão se eu for o pai. Então tem várias respostas que ele está acostumado a ver. A minha eu gingo e transformo em outra coisa. Chama a atenção dele para outra coisa. Ou chama a atenção para... Já tirei crise de menino fazendo um quebra-cabeça de 50 peças do lado dele. Dela, no caso, era a menina, né? Comecei a montar o quebra-cabeça e eu punha as peças que se encaixavam perfeitamente, mas eu não encaixava a peça, deixava perto. Ela ficava... Aí eu ia e punha outra, porque aí eu ia drenando a atenção de o que quer que tivesse provocando a crise, que eu também não tinha a menor ideia do que era, para aquela tarefa que eu estava propondo para ela, deixando organizado visualmente de uma maneira que ela entendesse, né? Então, existe também essa maneira de lidar com situações de crise, mas eu já pulei de uma coisa para outra. A questão é que, se eu não souber fazer uma avaliação funcional adequada, a minha intervenção vai ser sempre inadequada, tá? Seja com punição, seja sem punição. Se eu achar que um comportamento bizarro de uma pessoa com autismo é um comportamento, ok, tá, inadequado, mas que ele precisa ser extinto, eu vou estar simplificando demais a equação.
Eu estabeleci um pouco inicialmente, não
foi? Exatamente. Exatamente.
É, ele traz isso, um comportamento...
É contingencial, mas não tem a ver com o ambiente social.
Ele não foi a
Exato.
Competição comportamental, né?
Pronto, essa é a chave. Então, eu já peguei... Essa competição vai variar de acordo com o grau de comprometimento da criança. Às vezes, por exemplo, dançar é melhor do que fazer a estereotipia, tá? Mas, às vezes, fazer a estereotipia é melhor do que tu sair andando assim, sem falar, certo? Com uma marcha super aberta, e quando tu tem 3 anos de idade, e tu vai na direção do quina de parede e faz assim, ó. Pá! Porque o que é que você quer? Você faz isso. Você quer chacoalhar a endolinfa dentro da cóclea para produzir endorfina, porque você está com o seu sistema vestibular desregulado. Você precisa de... Você tem uma hipossensibilidade vestibular e uma hipossensibilidade táctil. Daí você consegue levar a porrada sem se incomodar tanto com a dor. Ela está lá, mas você não se incomoda muito com ela. Você consegue um estímulo vestibular porque você chacoalha a endolinfa dentro da cabeça e você consegue endorfina porque o chacoalhar da endolinfa também produz endorfina, que é uma reação natural do organismo a situações de choque no crânio.
É só para, assim, técnico alto?
Exatamente.
É, o reforço automático ou o remial. Ter um pouco lidado mesmo, mas que ele sabe metal. É para o próprio comportamento produz...
E aí, como é que você extingue um comportamento que o reforço é dentro? Esse é o desafio. Se eu cortar qualquer contingência externa, ele vai continuar ocorrendo.
Vai aumentar.
Ou então, eu posso deixar a criança em desamparo aprendido. Daí ela faz... Ela não faz isso, mas também ela não faz mais nada. Porque ela sabe que qualquer coisa que ela fizer, ela é punida. Ou, pelo menos assim, ela generaliza. Exatamente. Né? Tecnicamente é ruim, humanamente é ruim. Tá entendendo? Eu tinha um garoto que era egresso de uma dessas escolas. Eu visitei mais de uma no Brasil que fazia esse tipo de coisa. Tinha um psicólogo que fazia isso e fazia propaganda disso. Ia nos congressos. Foi quando eu me interessei pela análise do comportamento. Paradoxalmente, eu era psicodramatista. Sou ainda, na verdade, né? Ninguém deixa de ser. Meu interesse no psicodrama é uma coisa meio orgânica. Eu gosto muito de psicodrama, né? Mas a análise do comportamento foi esse cara que me colocou dentro, porque ele começou a dizer que quem não concordava com as práticas dele era lacaniano xiita. Eu não sou lacaniano e eu sou muçulmano sunita, alhamdulillah. Não venha para cima de mim com essa conversa. E eu não me lembro de ter estudado isso na faculdade, como análise do comportamento. Eu comecei a estudar análise do comportamento por causa desse cara, né? Deve ter assistido o único filme que ele viu na vida. Enfim, esse camarada matou 2 pessoas. Ele matou por negligência, porque ele amarrava os meninos e deixava na chuva e no sol para eles não se baterem. Um deles morreu porque rompeu a veia do estômago de tanto ele fazer força para se soltar do lençol com velcro. Que ele estava amarrado, né? 2002. Né? Faz muito pouco tempo, né? Não é tão longe assim não no tempo. Hoje ele já está no mercado de novo, se safou da... Não perdeu nem o registro, está por aí vendendo. Nunca mais ouvi ele falar no assunto, eu acho que ele mudou. Enfim, é isso. E nem eu vou falar o nome dele, porque não vem ao caso. Mas o lance é, Esse tipo de abordagem, ela, por muito tempo, ficou associada à análise do comportamento. E esse é um... engendrou muito preconceito e conceito mesmo. Se eu levar meu filho num psicólogo comportamental, ele vai ser punido. Você pensa assim. Ou então, o contrário. Eu vou levar no comportamental, porque ele sabe o que é que precisa. Sabe o que é que meu filho precisa. Peia. Então, um caba desse fica arrudeado de pai que adora ele, porque pune e o menino fica ali, ó, feito um zumbizinho. É. E aí eu fiz um trabalho um tempo atrás, eu apresentei, inclusive, diante da Judith LeBlanc, que é uma analista do comportamento que trabalha no Peru com a Liliana Maio. Eu achei tão legal ela estar lá, porque ela é muito amiga do daquele que colaborou com o Skinner, que escreveu Punição e seus Coercion and its Fallout. Coerção e suas... O Seidman. Pronto, Murray Seidman. Né? Ela é muito amiga do Murray Seidman e ela fez um elogio que eu fiquei assim todo derretido. Né? Ela disse, porra, se o Murray Seidman estivesse aqui, ele ia gostar muito da sua apresentação. Não é. Aí eu coloquei que, nessa apresentação, eu disse o seguinte, vamos fazer a análise do comportamento do analista do comportamento punidor. Ou o analista não é um organismo, né? Vamos pensar nesse sentido. O sujeito vê um estímulo que é aversivo, tá? Que é o menino se batendo, você procura rapidamente arrumar uma técnica, uma estratégia para rapidamente suprimir aquilo, tá? E aí a gente sabe o que é um comportamento estabelecido por controle aversivo, né? O estímulo para aversivo tem que estar presente em tudo que é lugar, porque senão ele não se mantém, né? O que é que acontece? O sujeito vira especialista em menino que se bate. Porque o estímulo para aversivo está ali sempre mantendo aquele comportamento em alta frequência, junto com outro fator, que é os pais dizendo que legal, olha, aquele ali sabe das coisas. Isso não é esses psicólogos em bunda mole que ficam alisando o menino, não. Aquele ali é, aquele cabra é... Aí, ou seja, tem reforço positivo, tem reforço negativo, o sujeito vai indo, até que a situação simplesmente não se mantém, como foi o caso desse camarada. Essa história parece, assim, uma coisa... Ah, porque foi no Brasil. Não. Nos Estados Unidos tem um cara que passou pelos mesmos estágios, muito parecido, sujeito muito charmoso, cheio de pais em torno que o louvavam, usando os mesmos expedientes. Então, provavelmente, isso não tem a ver com cultura, não tem a ver com nada, tem a ver com reforço, reforçamento aversivo. Isso é um problema. Aprendizagem por aversivos.
Para quem está na psicoterapia, você está assim, automorfigente, e não tiver essas exigências extras, elogio preto.
Exato.
Né, o contato social, não está acontecendo na clínica e em relação...
Como agora, por exemplo, está todo mundo saindo, então acho que eu tenho que encerrar, né?
Não, não.
A gente fica atento às contingências. Tá certo. Então, assim, na história da competição, teve esse garoto... É, né? Tá certo. Então, quando essa criança que sai com a marcha lateralizada e taca a cabeça na parede, eu ensinei ela a fazer a estereotipia. Estranho, né? Esquisito. Nada funcionou. Música, dança, pula-pula. Ela tinha medo, ela tinha insegurança gravitacional, entendeu? Então, ela precisava de um chão firme. Ela precisava de confiança em mim, que foi a primeira coisa que eu estabeleci. E logo depois, eu comecei a dar modelo de pulinho para ela. Segurando a mão dela e pulando.
E ela parada.
E ela parada, no primeiro momento parada. Ela foi aprendendo a pular, passou a fazer parte do repertório, ou seja, começou a concorrer com alguma coisa ali. E para minha sorte era precisamente com esse comportamento que começou a concorrer, porque não foi para minha sorte, porque eu imaginei exatamente isso. Ela está chacoalhando a endolinfa do mesmo jeito e não está... causando dano físico na cabeça, né? Então, dos males o menor. Ela começou a pular, ela começou a ficar melhor e o comportamento decresceu cerca de 70% a frequência. Ainda parecia...
Mas... faz essa comunicação? Sim,
sim.
E mostra por gráficos, faz?
O quanto eu posso, eu faço. Porque às vezes a frequência é tanta que se eu parar para fazer isso, eu tenho que estar um estagiário para fazer. Se eu parar para fazer, eu não trabalho.
Não tem ninguém?
Não, mas eu faço uma estimativa, eu não tenho ainda ninguém. Eu trabalhei uma época com estagiário, mas é muito chato contar comportamento, você sabe disso, né?
É, mas pode
é necessário.
Sim, lá, sim. Sei lá, no estágio
assim. Mas assim, mesmo que não seja exato, é legal você ter uma medida do que você está fazendo na clínica. É legal que ela tenha uma interface experimental. Porque a gente tem como dizer assim, genericamente, que a criança está melhor. Por exemplo, uma coisa de você, bem cedo, formular se uma criança é muito grave ou é pouco grave. É você contar as vezes que ela olha no seu rosto dentro do consultório.
Aqui tem estudo?
Tem. Assim? O Amiclin publicou um estudo em 2005, levando provavelmente a uma forma de... Eu não acompanhei o desenvolvimento a partir do estudo, eu só estive lá quando ele apresentou. Em 2005, ele apresentou esse estudo mostrando com um aparelho, que é um eye tracking device, contava para onde a criança estava olhando e o número de vezes o computador fazia isso, então a gente não precisava do estagiário, muito mais fácil. O terapeuta ficava morto de feliz e o computador contando para onde a criança estava olhando. E ele conseguiu um ponto de corte para o autismo no primeiro ano de vida. Então ele conseguiu, provavelmente, eu não sei como se desenvolveu essa ferramenta, se virou uma ferramenta, né, mas as pessoas faziam fila em Yale para poder participar desse modelo experimental dele, que visava desenvolver a diagnóstico precoce antes de a criança completar um ano de vida.
Aqui no Brasil,
não conheço. Conheço terapeutas comportamentais que trabalham com isso, no Brasil inteiro. Às vezes, excelentes terapeutas. Né? E outros que são terapeutas de ocasião, que fazem o curso de ABA, né? E saem aplicando.
Mas tu diz assim, que tem analista de pesquisa, né?
Pesquisa que eu não conheço, cara. Eu conheço, todos que eu conheço são nos Estados Unidos. O Amiklin, por exemplo, trabalha hoje na Geórgia. Na época que a gente colaborou, foi numa pesquisa que a gente fez a Casa da Esperança, a USP, o Projeto Genoma na USP e a Universidade de Washington e a Universidade de Yale. Ele era comandante na Universidade de Yale. Ele comandava essa área do autismo lá. Aí tem o Amiklin, que é brasileiro, que mora lá nos Estados Unidos. Tem o Fred Volkmar, lá da Universidade de Yale, que trabalha com isso. Tem o pessoal do CERTS, que é o que eu nem terminei de falar. Esse pessoal que me ensinou a técnicazinha da tentação comunicativa. É um pessoal que não é ligado à análise do comportamento. É ligado à psicologia do desenvolvimento, certo? Então, o estudo que eles fizeram foi dos vários modelos de atendimento para o autismo, o que ao longo de uma década tinha mais sucesso do que os outros em termos dos meninos saírem melhor, entendeu? E às vezes de acordo com o autorrelato, inclusive, dos próprios pacientes, né? E aí eles chegaram num modelo que eles chamam de CERTS. CERTS, porque é um acrônimo que resume as principais áreas que você tem que se focar para trabalhar com autismo. Né? Não, é tratamento mesmo. CERTS é um acrônimo que é Social Communication, Emotional Regulation and Transactional Support. E essa é a minha principal referência para trabalhar com autismo. Né? Eu não digo que faço CERTS, porque americano é um bicho muito invocado, né? Eles empacotam as coisas e aí eles treinam você para fazer daquele jeito. E aí eles cobram royalty depois, né? Então, eu digo que isso aí é uma influência. Como eu estudei também currículo funcional natural, estudei método Teach, estudei análise do comportamento de forma geral para poder tomar minhas decisões clínicas, estudei isso daí também, estudei com os criadores do método e acho super interessante. Mas eu os considero colegas de trabalho. Eu só não sei empacotar as coisas para vender. Eu sei vender sessão clínica. Eu não sei se dá para você reproduzir 100% o que eu faço. Por quê? Porque o que eu faço tem um elemento intangível, que sou eu e a minha experiência, a minha história de reforçamento. Quando você começa o seu trabalho, você tem outros recursos à sua disposição na sua história, no que você aprendeu na sua vida. De modo que é impossível você reproduzir o que eu faço. Esse é o lado negativo. Mas o lado positivo é que é impossível que eu faça o que você pode fazer.
Você
está me sacaneando agora, mas é mais ou menos por aí. Não, eu já ouvi... Eu já vi humanista dizer assim, mas isso que tu faz é do Rogers. Até capitalista. Lacaniano olhar para mim e dizer isso que tu faz é Lacan. Pois é. Mas é quando você pega um leão num quarto escuro, né? O que pega na tromba vai dizer que é uma serpente, né? O que pega na perna vai dizer que é uma coluna. O que pega no rabo vai dizer que é uma minhoca. E assim, sucessivamente. Algumas. Eu peço autorização. E às vezes eu consigo. Sim, legal. Mais do que eu, com certeza.
Eu fico pensando assim, se um disco pode se tornar. Tem que fazer uma reanalisar os vídeos, tentar ver uma sistematicidade e fazer uma pesquisa, lógico, são pessoas.
Sim.
Tudo, mas não
é perfeitamente viável isso aí.
Mas para divulgar, porque.
Sim.
Na área.
Os princípios, para derivar princípios disso.
E na área é muito comum essa história, porque, sei lá.
Nem sempre.
Previsibilidade, essas coisas.
Olha só. Comparar Francis Tustin com Bruno Bettelheim. Bruno Bettelheim é um merda. Você pediu para eu falar livremente, né? Bruno Bettelheim é um merda. Ele nem era psicólogo, tinha um degree em filosofia na Europa, chegou nos Estados Unidos dizendo que era psicólogo, que era psiquiatra, que tinha contato com Freud, tá. E os americanos compraram a ideia e ele virou como é aquele médico careca do Fantástico? Drauzio Varela, do New York Times. Olha aí a importância do cara, né? E aí, ele tinha uma instituição que ele juntava os meninos para os meninos hostilizarem estátuas que simbolizavam a mãe, para poder eles expurgarem aquela hostilidade que eles tinham da mãe, certo? A teoria é idiota, certo? E a realização é idiota, ok? Graças a Deus, terminou se matando. Mas, a Frances Tustin é outra história. A Frances Tustin, ela pensava o seguinte: todos vocês são autistas. Isso aí, para mim, já é um bom começo. É viagem também, mas todos vocês são autistas. Porque se você não se comunica no começo da vida, logo você é autista. Pega esse silogismo aí. Mas o que é que ela fazia? Ela olhava no olho dos meninos, ela interagia diretamente com eles, e ela achava que poderia resgatá-los se comportando em relação a eles. E exatamente porque ela acreditava que a mãe era uma ponte entre o autismo, o autismo normal e a vida social normal. A mãe era essa ponte. Se a ponte tivesse quebrada, furada, bêbada, embriagada, drogada, o menino não passava pela ponte, caía no autismo patológico. E ela fazia a ponte que funcionava, ou seja, ela era afetiva, ela era comunicativa, ela olhava no olho, ela chamava a atenção da criança para o olho dela. Resultado, tinha gente que não acreditava numa palavra do que ela dizia, mas mandava o paciente para ela, porque funcionava. Então, contingências que modelam o seu comportamento numa classe podem não modelar seu comportamento na outra classe. Ela pode, por exemplo, falar coisas que não tem, e está crente que porque ela está falando aquilo e fazendo e dando certo, o que ela disse tem validade. Só que o que ela disse foi modelado por outra contingência, provavelmente a contingência acadêmica dela, os artigos que ela escrevia, o público era outro, certo? A comunidade verbal era outra. Se o seu comportamento for modelado pelo seu paciente, dentre outras coisas, naturalmente, né? Mas se ele for um dos elementos que modela o seu comportamento, alguma coisa certa você faz.
Aí, assim, isso é interessante colocar esse trabalho. Hoje em dia tem se fundamentado em torno dos mentais psiquiátricos mais em hipótese de neurodesenvolvimento do que nessas oscilações de neurotransmissores.
Sim.
E a relação...
Que parece uma coisa aleatória, né? Oscila, mas por que? Qual o fator que controla essa oscilação?
E a relação também tem sido colocado como um fator muito importante.
Mas é.
No começo, que é uma coisa que o Winnicott já falava.
Exatamente. Né? Mas a gente fala de quê? A gente fala de relações significativas. Não necessariamente com a mãe. A gente fala sei o bom, sei o mal, mãe boa, mãe má, mas ninguém está falando de mãe. Aí os lacanianos vêm falar de função materna. Eu acho que esse é um acerto, né? Porque a gente está abstraindo aí uma coisa que pode ser útil em qualquer relação estabelecida com aquela criança e que vai ter significado para ela e que vai modelar o comportamento dela de alguma maneira. Então, eu acho que termina sendo uma... Eu sempre achei que a neuropsicologia ia terminar causando uma confluência entre as psicologias, certo? Porque a gente não tem chão, nós não temos um paradigma empírico para nos comunicar entre as diferentes psicologias, e isso é um problema, certo? Mas uma vez que a gente decida que a gente trabalha com a função do cérebro, as funções do cérebro, fica mais fácil eu aproximar o meu discurso do teu. Fica mais fácil eu testar como uma coisa impacta o comportamento de maneira mais objetiva.
Talvez por isso você veja que fala
o que está em neuropsicologia. Também porque é uma grana, né, para fazer uma avaliação neuropsicológica. Mas, enfim, do ponto de vista heurístico, eu acho que é muito epistemológico. Eu acho que a neuropsicologia tem um lugar inconfundível.
E o modelo, pessoal,
melhor? Eu acho que são complementares. Explicar é uma coisa meio... É como eu disse, com relação a... O que, que eu acho disso, né? Com relação a Frances Tustin, né? O que ela diz é uma coisa, o que ela faz é outra. Depois ela até desdisse essa história do autismo normal, porque ela, depois de velha, foi percebendo que isso... Sei lá, até afastou outros psicanalistas do processo, porque a formulação, ela sei lá, carecia de base, na verdade. É óbvio que carece, mas para ela não era no começo. Em 91, ela escreveu um artigo chamado A Perpetuação de um Erro. Mas, assim, quando o que você quer explicar o comportamento, qualquer teoria é válida. Agora, quando você quer modificar aquele comportamento por algum motivo, certo? Aí ela passa pelo teste de validade dela, entendeu? O comportamento que ela produz no terapeuta, porque a teoria, ela se destina a modelar comportamento nos terapeutas. Óbvio, elas são um conjunto de regras, nada mais. Então, o nosso comportamento como terapeutas é regulado por regras e é regulado por contingências na clínica. Tanto que a gente precisa de experiência clínica como paciente e como terapeuta para poder atuar, né? O que é isso? É modelagem, nada mais. Autismo funcional, eu falei isso. Autismo normal? Não vou falar mais sobre isso, não. Eu falei só para criticar mesmo. Não, eu vejo assim, autismo é um transtorno que se caracteriza principalmente por déficits de comunicação e interação, certo? E são todos muito tempranos. Eu se lembro da palavra em espanhol, em inglês, e não lembro em português. Só de ler coisas em outra língua. Muito cedo na vida. Precoce, pronto. Acontece de maneira muito precoce, atinge comunicação e interação social e geralmente tem algum tipo de desmodulação sensorial, ainda que seja sutil, certo? Esse caldinho aí geralmente é autismo. E você percebe isso quando você conhece muitas pessoas com autismo, você consegue perceber o comportamento diferenciado na linha do horizonte, que é uma pessoa que não tem como referência nada a não ser o mundo físico e ela mesma. E personagens de televisão, que não são pessoas. São previsíveis, fazem sempre as mesmas coisas. Se você vê o vídeo de novo, é aquele mesmo comportamento, então é muito mais fácil para ele se modelar num vídeo do que se modelar numa pessoa viva e imprevisível, que essa é que é a chave da dificuldade de interação deles, a imprevisibilidade. Se você for previsível, então a minha tendência é ser um pouco chato. Eu termino tendo que, apesar de eu precisar de movimento e mudança de rotina, eu terminei sendo modelado a ser bastante ritualístico nas minhas sessões para poder garantir essa que eles vão se sentir seguros do meu lado. Né? Porque a pior coisa que eu imagino para mim como terapeuta, que seria altamente aversivo para mim como terapeuta, é viver o que esse psicólogo que eu mencionei sem falar o nome viveu. Né? Eu tenho um paciente na Casa da Esperança que é egresso da instituição que ele comandava. Se você falar o nome da instituição sussurrando no ouvido dele, o menino sai correndo e pula o muro, entendeu? Então, eu gosto de que as pessoas falem no Alexandre e um sorriso venha no rosto. Isso é. Não é científico, mas eu adoro isso. Então, eu termino me comportando de acordo. Mais alguma pergunta, professor? Estou à sua disposição. Vocês? Eu tenho um modelo de como funciona, né? É como eu imagino, mas baseado só na minha experiência. Não testei isso. Imagina que você tem um limiar de excitabilidade. Isso aqui é abstrato, não está em canto nenhum no corpo de uma pessoa, tá? Eu tenho aqui o ambiente e aqui eu tenho o organismo, tá? O ambiente se altera. E aí, se essa alteração exceder o limiar de excitabilidade, aí o organismo sente, ok? Pronto. É regulado pelo tal. Exatamente. É regulado pelo tal. Então, imagina que esse limiar de excitabilidade, ele corresponde a um disparo constante dos neurônios em repouso, que em conjunto, numa região do cérebro como o tálamo, por exemplo, certo? Que é ponte cerebral com o cérebro, né? Se você imaginar essa região ali, os neurônios em conjunto em repouso, a gente chama isso de ruído estocástico, certo? Uma forma de você trazer isso para a sua experiência é você imaginar um lugar totalmente silencioso, você ouvindo aquele ruído de fundo no seu ouvido, que é uma espécie de retroalimentação auditiva, tá? E isso aí é o quê? É o neurônio funcionando num potencial de repouso. Se você notar o potencial de repouso, ele tem microvolts de variação, ok? Microvolts. Tem um bom motivo para ser assim. A natureza sempre tem um bom motivo para as coisas. Por que é regular e contínuo esse modo de disparo? Porque na medida em que acontece essa variação no ambiente que provoca o disparo do neurônio, ele deixa de ser de repouso e vira potencial de ação, ok? É necessário que, para ele ter uma medida do que acontece no ambiente, é necessário que ele tenha um fiel da balança, que é essa variabilidade aqui que é curta, tá? Então, daí eu consigo perceber o que é quente demais para mim, o que é frio demais para mim, o que é doloroso demais que eu não posso pisar, eu tenho que tirar o pé, ok? Então, por causa dessa variabilidade aqui. Agora, tu imagina que uma pessoa naturalmente, potencial de repouso, tá? Faz isso aqui, faz isso aqui, faz isso aqui, ou é consistentemente embaixo, ok? Ou consistentemente em cima. Aqui eu teria pessoas com desmodulação sensorial variável, tá? Que ora estão hipossensíveis, ora estão hipersensíveis. A única evidência que eu tenho disso, Bera, você faz o exame, a criança é surda. Na semana seguinte você faz o exame, a criança escuta. É potencial evocado do tronco cerebral, ok? São crianças que variam o grau de sensibilidade. Às vezes são hipersensíveis e às vezes são hipossensíveis. Ou seja, o estímulo teria que ser muito mais intenso para chegar nesse limiar de excitabilidade aqui. E aqui, qualquer besteira já ativa. Ou seja, a criança põe a mão no ouvido. Ok? Isso aqui é o quadro, são os quadros mais graves de autismo. Eles sempre são coexistentes com esse tipo de anarquia sensorial. Porque a criança termina não conseguindo formular dentro de si expectativas sobre o mundo e como ela interage com ele. Essas expectativas são variáveis, de modo que a criança se apega a algo que não varia. E aí?
Talvez isso seja realidade, fisiológico.
É. Esse aspecto é fisiológico, estritamente fisiológico. Se eu esquecer isso daqui e for, isso não é da minha área, isso aqui é... Aí eu não vou entender o fenômeno por inteiro. Na hora que eu for agir, eu posso desconsiderar isso daí. Isso é um erro gravíssimo. Eu dou choque nos meninos, né? E depois eu vou preso, né? Porque isso aí não é coisa que se faça, né, bicho?
Ou não.
Ou não. Exatamente. Precisamente. Correto, é isso mesmo. Então, se você vê aqui pessoas que são predominantemente hipo, certo? Elas são até mais fáceis de lidar. Por quê? Porque se você fizer uma estimulação vigorosa, regular e contínua nessa criança, usando, por exemplo, no caso de um problema táctil ou proprioceptivo, vibração. Você usa um vibrador, motorzinho vibratório. Põe no isso aí muitas vezes é feito por um terapeuta ocupacional. Daí porque também trabalhar com autismo só como psicólogo é complicado. É interessante você trabalhar com colegas de outras áreas em uma equipe multidisciplinar, porque só o que a gente faz não dá conta. É interessante que essa equipe multidisciplinar mantenha prontuário único, porque eu sei o que é que o outro está fazendo e em função de quê. É necessário que a gente se comunique em função de estabelecer objetivos para aquele trabalho, juntos. Não é só objetivo da psicologia. Né? Então, um TO vai querer estabilizar a entrada sensorial dele usando vibrador, usando massagem, usando uma série de coisas. Né? Se você, aqui ela precisa de privação sensorial, precisa de menos tempo, menos exposição aos estímulos. Eu tenho que consistentemente, regularmente, colocá-la numa situação de isolamento estimular. Às vezes, uma piscina é legal, porque ela estimula de tudo que é lado, mas você vai se dessensibilizando rápido. Exatamente. Né? Então, assim, de uma forma ou de outra, se eu levar isso em conta, esse modelo, isso assim, eu estou falando nisso, mas uma dessas coisas aqui, isso acontece em cada um dos sentidos. Tem criança que isso acontece do ponto de vista visual. E aí uma luz como essa, que é de explosão contínua, pode ser percebida como uma discoteca com aquela luz estroboscópica. Para a gente é constante, para ela tira menos amostras, tá? Porque aí a sensibilidade é menor, e aí ela fica cega com esse tipo de luz. Legal. Olha o psicodrama aí. Arrancarei teus olhos para colocá-los no lugar dos meus.
Não, mas é interessante.
Jacó leve moreno, rapaz.
Mas essa coisa do psicodrama é interessante.
É, psicodrama é show de bola. Eu adoro, eu acho. Eu acho incrível também, com certeza. Principalmente assim, na hora da gente realizar, né, o tal do comportamento.
É.
Muito mais gratificante realizar um encontro do que realizar um comportamento operante. Coisa mais sem graça. Por isso que eu digo, essas são ferramentas. Quando você entra no campo da filosofia clínica, aí a gente tem que ser extremamente honesto aqui, né? Epistemologicamente. Psicodrama é filosofia clínica, tá? E análise do comportamento é a psicologia mais científica de todas. Agora, a ciência, ela responde a tudo? Eu preciso usar a ciência em todas as circunstâncias? Ou existe lugar para arte, para inspiração, para criatividade dentro do campo da psicoterapia? Uma das coisas mais idiotas que eu já li foi no manual do Caballo. Você conhece o Caballo, né? Eu tenho vários manuais dele lá. Que manual já é um negócio chato, né? E com a introdução dessa, eu terminei tendo só para usar lá como peso de escora de porta. Ele abre dizendo o seguinte: finalmente, tchau, querida, nós criamos um modelo de psicoterapia em que conseguimos expurgar a inspiração, a criatividade, essas coisas ambíguas do nosso vocabulário. Foi a última frase que eu li do livro. Vá a merda. Depois eu fiz consultas a esse livro, olhando pelo índice, mas ler o livro de cabo a rabo, nha. Pois é. Então, não dá para fazer isso ainda, graças a Deus, tomara que nunca dê, porque é uma coisa fundamental que eu tenha, que eu seja parte integral do que eu faço, que eu me conheça o suficiente para fazer o que eu faço com propriedade, até para eu saber os limites da minha prática. E eu dizer, eu não posso fazer isso, eu posso te encaminhar para uma pessoa que vai tentar, mas eu não consigo. Né? Então, se lá vi. É isso aí. Eu acho ruim quando fica sem gente, porque não tem palma.